Angola assume oficialmente a presidência da Cplp, que celebra 25 anos de existência, durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países que fazem parte da organização, que decorre presencialmente em Luanda. O país sucede a Cabo Verde, que viu seu mandato prolongado por um ano devido à pandemia da Covid-19. O desafio da circulação e mobilidade entre os cidadãos da Cplp é uma das grandes prioridades deste encontro, bem como a adoção de uma estratégia em que ela se assuma como uma verdadeira organização de povos. A Cplp terá de ser ela própria um importante e relevante instrumento de aproximação entre povos e países. Por outro lado, o reforço da segurança alimentar e nutricional, atendendo que há milhares de pessoas dentro da comunidade que muitas vezes, quando amanhece, não sabem o que comer, ainda constitui uma preocupação da comunidade lusófona, sobretudo a nível dos países africanos de língua portuguesa. Angola definiu como agenda da sua presidência a cooperação económica e empresarial, deixando de lado os desafios sociais que os povos dos países membros ainda enfrentam. O economista Carlos Rosado de Carvalho aponta a falta de mobilidade como uma das questões principais que tem inviabilizado a integração dos países membros da Cplp. Destaca também o facto desta organização lusófona ser apenas um projeto político.
A verdade é que existem laços históricos e que eles valem por si só. Portugal é o primeiro ou segundo fornecedor de Angola. Não podemos esquecer isso. É um pequeno país, a par da China. Portugal vai disputando o primeiro lugar como fornecedor de Angola. Portanto, Portugal já foi, a uma certa altura, até o primeiro investidor. Mas não são relações que derivam da Cplp. São relações que derivam da história comum de mais de 500 anos. Porque a comunidade, propriamente dita, é talvez mais um projeto político, não é?
E como é que tem acompanhado, portanto, aquilo que é também a própria afirmação dos países, sobretudo de africanos, de língua portuguesa?
Pois, portanto, a língua é um património comum, mas quer dizer, eu não vejo, mesmo até do ponto de vista político, eu não vejo uma atuação conjunta, não é? Seja dos países dos PALOP, sejam da Cplp, não vejo propriamente a atuação conjunta e funcionamento comum, como um funcionamento, digamos assim, comum, com posições comuns, francamente não me parece que eu veja que isto esteja a acontecer. Agora, enfim, é uma comunidade que o património tem, como património comum, tem a língua, mas do ponto de vista económico isto não tem trazido assim grandes coisas, não é?
Não sente nenhum peso do ponto de vista económico desta organização?
Não, francamente não, mas as relações são mais a nível bilateral, não é? É Portugal com Angola, Angola com Portugal, Angola com o Brasil com Angola, pelo menos assim, na perspectiva angolana, não temos praticamente relação com Cabo Verde, não temos praticamente com Moçambique. Impusemos a Guiné Equatorial sem que se participa muito bem por quê, portanto, mas não há, pelo menos que eu veja, do ponto de vista económico, grandes vantagens e grandes interações.
O Carlos também é da mesma opinião daqueles que dizem o facto de os países membros da Cplp também fazerem parte de outras organizações, sobretudo regionais, isto ofusca, de alguma forma, aquilo que deveria ser um melhor desempenho da própria organização?
Sim, a grande batalha, não é? Qualquer espaço de integração tem que haver liberdade de movimento de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. No caso de mercadorias, enfim, apesar de não haver, de poder terem áreas diferentes, eu dou um exemplo, Portugal é a par da China, o principal fornecedor de Angola. Agora, o grande cavalo de batalha é a mobilidade de pessoas, é a livre movimentação de pessoas, é isso que encalha em compromissos que os diferentes países têm dentro das suas organizações regionais. Talvez o mais importante seja Portugal, não é?
São vários os desafios que andam encalhados e Carlos Rosado de Carvalho olha para a agenda de Angola na presidência desta organização, que definiu a cooperação económica e empresarial como sendo uma mera intenção que o tempo vai se encarregar de testemunhar os seus resultados.
E, portanto, esse é um dos principais obstáculos, que eu acho que é talvez a principal realização, é aquela que todos querem e que não se consegue fazer, que é a livre movimentação de pessoas, e que tem encalha sempre com problemas. E no nosso caso, Angola, não é possível propriamente por causa do que nós fazemos para a SADEC. Aquilo que nós fazemos com a CPLP é o que fazemos com todos, não é?
Muito bem.
As restrições às entradas, dificuldades na obtenção de vistos e todas essas coisas.
Uhum. E Angola vai assumir a presidência rotativa desta 13ª Cimeira de Chefes de Estado e definiu como lema da sua presidência a cooperação económica e empresarial. Como é que olha para esta perspectiva de Angola? Também tendo em conta a necessidade da própria mobilidade a nível da comunidade.
Pois, isso é eu acho que é, se diz em inglês, wishful thinking, é um desejo, uma boa intenção, não é? Agora vamos ver, e acho que Angola, quando dizem os empresários queixam-se, os empresários da CPLP queixam-se. Agora, eu também não sei, quer dizer, em que medida, eu não sei se nós não teremos expectativas a mais sobre aquilo que pode ser a CPLP, não é? Além de uma organização política, mas eu acho que Angola, nós estamos a diversificar a nossa economia e para nós é óbvio que é bom o aumento da cooperação económica, sobretudo com Portugal e Brasil, o Brasil fornece poucas coisas, mas a ideia é que os países, sobretudo Portugal e Brasil, as empresas portuguesas e brasileiras venham para Angola e passem a produzir cá uma parte daquilo que atualmente exportam. E, portanto, acho que faz todo o sentido esse foco de Angola na cooperação económica e empresarial. Agora, se isto vai ocorrer, não sei, mas isto pode ser um foco, pode ser da presidência angolana, podia ter sido da presidência de Cabo Verde, podia ter sido das presidências anteriores, mas é positivo, mas é, por outro lado, um reconhecimento de que, de facto, a integração, a cooperação empresarial e económica não está a funcionar muito bem.
Se a integração empresarial e económica não funciona dentro da comunidade dos países membros, já o analista de assuntos internacionais, Bernardino Neto, recua no tempo e olha para o percurso dos 25 anos de vida da CPLP como sendo um histórico suficiente para não falhar.
Bem, 25 anos é uma idade adulta, não é? E aqui precisamos definir a CPLP a três níveis. O primeiro nível, da organização como tal. O segundo nível, as pessoas e a ambição dessas pessoas que são do espaço CPLP. E o terceiro nível, o espaço geopolítico. E aqui, enquanto organização, conhece-se que ela funciona na base da concertação político-diplomática, onde revela, de facto, grandes ganhos. E só para citar três referências, é precisamente a independência do Timor-Leste, a eleição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e uma terceira referência, precisamente, o senhor brasileiro que esteve a dirigir a Organização Mundial do Comércio. E então aqui, em termos de concertação político-diplomática, isto funciona. Não funciona muito bem é a vontade da população que faz parte desta organização. As pessoas, as empresas, como é que elas estão na sua dinâmica? Não funciona também muito bem o espaço geopolítico. Todo o resto vai ocorrendo enquanto organização, alguma concertação, algum intercâmbio técnico profissional, à volta dos técnicos que fazem parte dos governos destes estados e às vezes ao nível de alguns responsáveis. Mas precisa, de facto, ter uma outra dimensão, maior solidez, e aqui, quando estamos a falar em maior solidez, é trazer propostas que sejam executíveis para a integração das comunidades onde a organização tem, de facto, de dar um pulo para falar da economia.
São várias as perguntas e reflexões que o tempo será o grande mestre para julgar os resultados. Ainda assim, Bernardino Neto é de opinião que Angola deve definir prioridades e fazer da CPLP uma instituição com capacidade para ter uma contribuição no comércio internacional.
Vai notar que, ao nível da CPLP, dois elementos funcionam bem. O prémio Camões, da literatura da língua portuguesa, e à volta deste prémio Camões, onde é que normalmente nós temos referências. Um outro elemento que funciona bem são os aspectos da parceria em termos de transmissão de conhecimento. Veja, por exemplo, a relação que existe entre as universidades dos países que falam a língua portuguesa. Agora, como agregar isto para o setor do investimento, para o setor da economia? Este é o grande desafio.
Angola definiu.
Ao chamar agora este pilar económico, vai de facto retrabalhar este elemento para agregar valor, porque qualquer que seja o Estado que faz parte desta organização, tem de facto uma grande potencialidade económica. Basta notar que, para além dos países que são africanos, a organização é multicontinental. E também multi-oceânico. Tem países que estão localizados no Oceano Atlântico, outros no Oceano Índico e, precisamente, no Oceano Pacífico. Então, aqui podem-se agregar valores. Depois, veja a potencialidade que o Brasil tem. É membro do G20, é membro dos BRICS. Então, como agregar valor a isto?
E Angola definiu como prioridade. Estava a perguntar, Angola definiu como prioridade, portanto, a cooperação económica e empresarial. Esta perspectiva de Angola, portanto, podemos ser suficiente para criar aqui um espaço de integração e também do próprio relacionamento entre os povos?
Temos, de facto, que trabalhar este elemento, mas mais do que isso, olhar para a parte jurídica do conteúdo dos contratos que são feitos. Porque aqui muita empresa brasileira, aqui muita empresa portuguesa, mas quando nós vamos olhar para o conteúdo das suas relações, de facto, leva-nos aqui a muitas interrogações.
Entretanto, o jornalista e diretor-geral do Seminário Novo Jornal defende uma organização que seja fundamentalmente dos povos para promover a sua mobilidade. Hermindo Laureano espera que Angola tenha também uma agenda de desenvolvimento económico e cultural.
Não faz, porque ela tem que deixar de ser a tal comunidade de país, de muita política e politiquice, e passar a ser uma comunidade de povos, do Arão. Quando quem saiu do seu lado, quando nós, eu começamos a sentir, bem no dia a dia, a presença e os resultados e as vantagens de pertencer a uma organização, então, o que é que um jornalista, por exemplo, a mobilidade entre os jornalistas, estou como jornalista, qual é o benefício que tem do país para o Brasil, precisa de um visto em dificuldade, a burocracia foi para Portugal e foi para outros sítios, e não tens essa capacidade de mobilidade. Que interesse tem, por exemplo, para o cidadão da CPLP que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem? Que investigadores, grande país, um investigador que esteja em Portugal e queira vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha burocracia dos vistos, que precisa disso e depois vem investir e qual é a garantia jurídica que tem do retorno deste dinheiro? E coloca-se várias questões aqui, porque ela precisa de crescer também a esse nível cultural, até os músicos. A cultura é um elemento muito importante da relação entre os povos, tem até mais conquistas a nível do que a nível da própria política. Olha o desporto Brasil e Portugal a nível de futebol, tem um é campeão mundial, outro é campeão, já foi campeão europeu, Brasil várias vezes, o próprio desporto, a Copa do Basquetebol, pode levar
também o próprio intercâmbio cultural, né?
O intercâmbio cultural nesse sentido, a cultura nos vai fazer sentido. Repara uma coisa, mesmo na relação bilateral, entre os países, quando a Angola teve um rejeitante com Portugal, politicamente algumas coisas podiam estar paradas, mas a cultura não parou. É? E isso foi importante. Então, este é o papel que se podem fazer. E qual é a interesse e vantagem? E depois há outra coisa, que se achou o direito de pertença e as vantagens, tu hoje, nós fizemos um trabalho, ou fomos às universidades, fomos falar com as pessoas, fomos às empresas, e grande parte das pessoas não sabem o que é CPLP. E aquelas não sabem, e aquelas que sabiam o que é CPLP, não sabiam qual era as vantagens, porque é que existiam, e porque não sentiam, diziam, mas a CPLP, o que é que isso faz? Existe, onde é que isso fica? Agora vai receber sim, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Colocam essas questões, o que é que vai trazer de novo? Então as pessoas não sentem isso. Agora tem que ter um desafio também, de certa forma, de levar a CPLP, por exemplo, para a academia, levar as universidades, pôr os estudantes, se calhar, ter uma cadeira de integração, integração cultural entre os povos, pôr esta cadeira, levar às universidades, ser algo de discussão, do debate, a CPLP também, por exemplo, está a receber isso, e o que é que se está a falar? Há debates na televisão, há debates na rádio, mas não há debates na academia, não se pensa, não se discute a CPLP nas universidades. Ali era importante também levar essa coisa. E a outra coisa também importante que não se tem discutido é, por exemplo, Arão. Grande parte, todos os países da CPLP são banhados pelo mar. Uhum. São banhados pelo mar. O mar é uma coisa muito importante. Um país de Portugal, a maior fronteira de Portugal, por exemplo, é com o mar. Angola tem uma vasta costa. E então, o tentar perceber isso das ligações, as ligações entre estes países e os povos foram no passado feitas pelo mar. Angola com o Brasil, atravessamos aqui o Atlântico, Portugal, fez os descobrimentos, foi fruto do mar. Então, como é que estes países estão a olhar e potenciar o mar? Hoje fala-se muito de uma economia azul. Quais são as vantagens que podemos tirar por fato de termos estas costas a pontos na área do domínio das pescas, por exemplo, da investigação marítima, a investigação marinha, melhor dizendo, a biologia, como é que podem fazer, temos academias no mar, utilizar também o mar como um elemento de aproximação, de desenvolvimento neste sentido.
Finalmente, Arniz Laureano também quer ver a CPLP como uma comunidade dos povos, ao contrário do que tem sido até agora, e justifica porquê.
Não se faz, porque ela tem que deixar de ser a tal comunidade de país, de muita política e politiquice, e passar a ser uma comunidade dos povos, do Arão. Quando quem saiu do seu lado, quando nós, jornalistas, começamos a sentir, a sentir bem no dia a dia, a presença e os resultados e as vantagens de pertencer a uma organização. Então, o que é que um jornalista, por exemplo, a mobilidade entre os jornalistas, eu sou como jornalista, qual é o benefício que tem do país para o Brasil, precisas de um visto em dificuldade, a burocracia foi para Portugal e foi para outros sítios, e não tens essa capacidade de mobilidade. Que interesse tem, por exemplo, para um cidadão da CPLP que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem? Investigadores, neste país, um investigador que esteja em Portugal e quer vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha a burocracia dos vistos, que precisa disso, e depois vem investir, e qual é a garantia jurídica que tem do retorno desse dinheiro? E colocam-se várias questões aqui, porque ela precisa de crescer também a esse nível cultural, até os músicos. A cultura é um elemento muito importante da relação entre os povos. Tem a ver com mais conquistas a nível do que a nível da própria política. Olha o desporto. O desporto Brasil e Portugal, a nível do futebol, tem. Um é campeão mundial, outro é campeão, já foi campeão europeu, Brasil várias vezes. O próprio desporto, a volta do basquetebol, pode levar.
Falar também do próprio passado. Intercâmbio cultural, né?
Um intercâmbio cultural nesse sentido, a cultura nos vai fazer sentido. Veja, repara uma coisa, mesmo na relação bilateral, entre os países, quando a Angola teve um irritante com Portugal, politicamente algumas coisas podiam estar paradas, mas a cultura não parou. E isso foi importante. Então, este é o papel que se podem fazer. E qual é o interesse e vantagem? E depois há outra coisa, que se achou o direito de pertença e as vantagens, tu hoje, nós fizemos um trabalho, fomos às universidades, fomos falar com as pessoas, fomos às empresas, e grande parte das pessoas não sabem o que é CPLP. E aquelas não sabem, e aquelas que sabiam o que é CPLP, não sabiam qual era as vantagens, porque é que existiam, e porque não sentiam, diziam, mas a CPLP, o que é que isso faz? Existe, onde é que isso fica? Agora vai receber, sim, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Colocam essas questões. O que é que vai trazer de novo? Então as pessoas não sentem isso. A Angola tem que ter um desafio também, de certa forma, de levar a CPLP, por exemplo, para a academia, levar as universidades, por estudantes, se calhar, ter uma cadeira de integração, integração cultural entre os povos, por esta cadeira, levar as universidades, ser algo de discussão, do debate, a CPLP também. Por exemplo, está a receber isso, e o que é que está a falar? Há debates na televisão, há debates na rádio, mas não há debates na academia, não se pensa, não se discute a CPLP nas universidades. Ali era importante também levar essa coisa. E a outra coisa também importante que não se tem discutido é, por exemplo, Arão. Grande parte de todos os países da CPLP são banhados pelo mar.
Uhum.
São banhados pelo mar. O mar é uma coisa muito importante. Um país de Portugal, a maior fronteira de Portugal, por exemplo, tem com o mar. Angola tem uma vasta costa. E então, o tentar perceber estas ligações, as ligações entre esses países e os povos foram no passado feitas pelo mar. Angola com o Brasil, a atravessaram o Brasil Atlântico, Portugal, fez os descobrimentos, foi fruto do mar. Então, como é que esses países estão a olhar e potenciar o mar? Hoje fala-se muito de uma economia azul. Quais são as vantagens que podemos tirar por fato de termos essas costas a pontos na área do domínio das pescas, por exemplo, da investigação marítima, a investigação marinha, melhor dizendo, a biologia? Como é que podem fazer temos academias no mar, utilizar também o mar como um elemento de aproximação de desenvolvimento nesse sentido?
Hermínio Laureano, Bernardino Neto e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.